Bom, eu aproveito para reiniciarmos aqui os nossos trabalhos e enquanto fazemos aqui também um compasso de espera para os senhores jornalistas poderem ter acesso às gravações, não havendo aqui gravação da nossa reunião, nem da nossa audição. Portanto, estamos aqui e temos connosco o Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Dava as boas-vindas ao Dr. João Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, ao Dr. João Freire, Diretor Clínico, ao Dr. José Capçadas, Diretor dos Serviços de Anatomia Patológica, a Dra. Célia Rosa. Temos um requerimento, estão aqui a requerimento do PSD, relativo aos atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos ter uma primeira ronda com 3 minutos por grupo parlamentar, já estou a responder em conjunto. Depois teremos uma segunda ronda com 2 minutos a cada grupo parlamentar e resposta em conjunto também. Depois, se ficar alguma coisa para responder, nós teremos aqui a disponibilidade de todos para fazer mais algum tempo para as questões. Ainda não temos som.
Já
tem? Então vamos iniciar aqui os nossos trabalhos e começaremos com o partido requerente, e neste caso é o Partido Social Democrata, e dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os membros do IPO. Eu vou colocar 24 questões e vou fazer distribuir essas 24 questões para poderem ser respondidas. E vou lê-las com a permissão do Sr. Presidente. Primeira questão. Segundo informações prestadas nesta comissão, vigorou um protocolo entre o IPO Lisboa e um laboratório privado, o qual assegurava o pagamento das análises de mutação genética, designadamente EGFR, entre outras, essenciais para estabelecer a terapêutica para doentes oncológicos, designadamente com cancro de pulmão. Este protocolo caducou em final de novembro de 2018. Esta informação é correta? Após a caducidade desse protocolo, o IPO Lisboa solicitou às instituições que lhe solicitavam análises e a emissão dos respectivos termos de responsabilidade, isto é, a garantia de pagamento. Era este o procedimento? Se a colheita vinha desacompanhada a termo de responsabilidade, era devolvida? Há pelo menos 5 casos em Portimão e um indeterminado em Faro, entre dezembro e final de março de 2019, em que se registaram atrasos graves ou mesmo não realização das análises por não emissão de termo de responsabilidade. Quantos casos de colheitas devolvidas registou o IPO Lisboa neste período de análise EGFR? E outras? Quantos devem falta de verbas das entidades requerentes? Registaram-se casos de outras instituições fora do Algarve que registassem o mesmo problema? E de outras análises a que outras instituições tenham que recorrer ao IPO? O procedimento não é idêntico? Se sim, pode-se retirar daqui que os atrasos por força da emissão nos termos de responsabilidade não se registaram apenas no Algarve, nem apenas em relação a este tipo de análise? Se sim, quantos casos são ao todo? Num caso que foi público, a colheita para a realização de mutação genética EGFR foi realizada pelo CHUA no dia 8 de janeiro e enviada para o IPO no dia 19. Todavia, só deu entrada, e eu possuo o documento comprovativo, no dia 21 do mês seguinte. Porquê? Qual foi a razão invocada? Durante o período que mediou entre o envio para o IPO e a sua efetiva entrada, não houve qualquer diligência para resolver o problema por parte do CHUA? A informação que possuo de fonte fidedigna é que, não obstante ter sido celebrado um protocolo com um laboratório em Évora, o CHUA continua a enviar as mutações genéticas, como a EGFR, para o IPO Lisboa. É verdade? E o procedimento do IPO Lisboa em relação à exigência de termo de responsabilidade não mudou. Portanto, se não for assegurado o compromisso do pagamento da colheita devolvida? Tenho informações que se continuam a registrar atrasos superiores a 6 semanas. O IPO Lisboa tem continuado a devolver colheitas por falta de termo de responsabilidade? Se sim, quantas desde o final de março até hoje? O IPO Lisboa está a sofrer dificuldades financeiras? Não há uma conta corrente entre o IPO Lisboa e outras entidades públicas? Quantos assistentes operacionais tem o IPO em falta? E enfermeiros? As listas de espera do IPO têm crescido? Tem compromisso do Ministério das Finanças para o novo edifício do IPO Lisboa? Muito obrigado. Sr. Presidente, com a sua autorização.
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Senhora Deputada Eurídice Pereira. Tem a palavra, Senhora
Muito
Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a administração do IPO de Lisboa. Eu queria começar por me dirigir à administração dizendo uma coisa que é, eu entendo ser essencial, é que o IPO de Lisboa é um hospital de referência. E uma das razões marcantes para que assim seja, e eu sou testemunha na primeira pessoa de que assim é, é de que inspira confiança. Confiança nos profissionais, confiança nas terapêuticas. E, portanto, do meu ponto de vista, concorre para essa confiança, inevitavelmente, a existência de uma, que eu chamaria de uma cultura organizativa. Mas essa cultura organizativa tem que ter presente que a condição humana se sobrepõe e rege, aliás, os atos administrativos. Penso que o que eu acabei de dizer, e depois das audições anteriores, define de algum modo aquilo que aparenta ser a génese do que se passou. O que me leva, inevitavelmente, a fazer-lhe a primeira das perguntas. Neste caso de que estamos a falar e que foram convidados a estar aqui connosco, enfermou de uma burocracia cega? Foi isto que efetivamente aconteceu? Ou se não foi, que outra explicação existe para estes acontecimentos? Era também importante perceber em que momento é que a administração soube desta situação e que procedimentos é que adotaram em conformidade. Há inquérito aberto? Há auditoria aos procedimentos? Se há, estão concluídos e o que é que daí resultou? É por demais evidente, e repito, o IPO não deixa de ser um hospital de referência, mas é por demais evidente que este caso não é um bom exemplo. E em função disto, é muito importante que se saiba se ao dia de hoje foram tomadas medidas, foram tomadas providências, no sentido de saber se esta ocorrência já não se repete mais. Em suma, precisamos daqui saber duas questões em concreto. Uma primeira tem a ver com, afinal, o que é que aconteceu, o que é que se passou e porque é que ocorreu. E a segunda é ter a certeza absoluta de que não se repete. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eram estas as minhas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. João Oliveira e, na sua pessoa, todo o IPO de Lisboa, se me permite, se que seja assim, para abreviar. Dr. João Oliveira conhece o caso em questão, que motivou a sua audição hoje, e tanto conhece que até na altura disse que iriam, o próprio IPO iria averiguar o que aconteceu. E, portanto, na verdade, aquilo que se espera é que hoje o Dr. João Oliveira possa dizer à Comissão Parlamentar de Saúde o que é que já averiguou e o que é que aconteceu. Na verdade, essa é a grande questão. Nós já ouvimos aqui, como sabe, tanto a Ordem dos Médicos como o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Ambos nos disseram que não houve nenhum motivo ou nenhum constrangimento financeiro na relação entre instituições do SNS que pudessem ter motivado isto. Houve uma alteração de procedimentos, nomeadamente no pedido de um termo de responsabilidade que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve diz que foi a primeira vez que aconteceu. E, portanto, parece um procedimento burocrático muito infeliz que aconteceu. E aquilo que gostávamos de saber era isso. Dentro das averiguações que já teve certamente a oportunidade de fazer, o que é que justifica esta situação? O que é que está na causa desta situação? Uma segunda questão que gostávamos de colocar, porque foi aqui colocado, nomeadamente pelo Dr. Ulisses Brito, tem a ver com este protocolo que terá existido entre o IPO de Lisboa e um laboratório privado que pagaria a realização de determinados exames. E nós gostávamos de saber se existiu este protocolo, em que consistia este protocolo, que exames é que estavam a ser pagos e se foi o fim também deste protocolo que justificou o que aconteceu neste caso que está aqui em análise. Porque também, como foi dito aqui na altura pelo Dr. Ulisses Brito, até seria de ponderar, do ponto de vista ético, se faz sentido haver protocolos entre instituições como o IPO de Lisboa e determinados laboratórios privados, porque não se sabe muito bem o que é que esse laboratório privado depois quer em retorno. Portanto, gostávamos também que nos explicasse que protocolo é esse que está em causa. E a última pergunta era perguntar se esta situação se repetiu mais vezes. Ou seja, se esta exigência de um termo de responsabilidade que terá atrasado a realização de exames para lá do admissível aconteceu mais vezes, se aconteceu noutros casos, se aconteceu outros utentes, se atrasou o início de tratamentos de outros doentes, se aconteceu mais vezes o que aconteceu neste caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o meu excelentíssimo colega, com muito respeito, o Dr. João Oliveira, e todo o resto da sua equipa. Agradecer a vossa presença para prestar esclarecimentos, porque, obviamente, este é um tema relevante. Para o CDS é relevante, tão relevante que no próprio dia em que saíram as notícias enviámos uma pergunta à Sra. Ministra. Não tivemos resposta até hoje, não sei se o nível de relevância, pelos vistos, é atribuído é o mesmo. De qualquer forma, o que para nós está em causa, e tendo já ouvido aqui, como foi dito, outras entidades a propósito desta matéria, o que está em causa são questões de equidade no acesso, em termos geográficos, aos cuidados de oncologia e, portanto, está em causa a segurança clínica, o acesso à inovação por parte de doentes oncológicos, uma região do nosso país, sendo que o nosso país não é grande. Nós temos conhecimento de que não é apenas de um caso que se tratou. Como foi dito, é fundamental que hoje aqui haja uma clarificação e ninguém está a fazer qualquer tipo de julgamento. Precisamos é de saber melhor quais foram os contornos desta situação, porque no mínimo, se não forem devidamente transparentes os procedimentos, esta questão de não se ultrapassar a burocracia, que é legítima, quando está em causa a segurança e tempos úteis de tratamento de doentes, não se agilizarem respostas quando cessou um protocolo com a indústria farmacêutica e em que termos é que ele é feito, porque pelos vistos nos parece que até existiria para outras instituições. E não podemos deixar de questionar se foi o término desse protocolo com a indústria farmacêutica que levou a que este tipo de sobressaltos acontecesse. E chamando-lhe sobressaltos, de facto, como também já aqui foi dito, o que é importante é que não se repitam. E nós queríamos perceber se neste momento, por razões concretas, sejam elas da ordem de financiamento ou outras, e de facto já tivemos em tempos notícias, porque agora fala de outra maneira e decide de outra maneira, de que havia problemas de financiamento a nível do IPO, se de facto estes problemas estão sanados e ultrapassados ou se continuam a acontecer e quais as razões, sejam elas de financiamento ou outras, que levam a que estas lamentáveis situações se deem. E, portanto, acho que termino, como também já aqui foi dito e muito bem, na medida daquilo que são as vossas responsabilidades, e se não são, então dizer de quem são, na medida das vossas responsabilidades, termos hoje aqui um compromisso de que este tipo de situações não volta a acontecer. E isso penso que será tranquilizador para os doentes que precisam de ter essas garantias, sendo que, isto mesmo a terminar, Sr. Presidente, nada disto põe em causa o empenho, o esforço que eu sei que se faz diariamente por parte de todos os profissionais do IPO para que os doentes sejam atendidos da melhor forma. Naquilo que depende deles, eu sei que se comprometem. Lamentavelmente, há bastante que não depende deles e que, infelizmente, não tem sido cumprido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Sr. Presidente do IPO, o Dr. João Oliveira, o Sr. Diretor Clínico que o acompanha e o Sr. Diretor do Serviço de Anatomia Patológica. E, em vosso nome, permitam-me também que cumprimento todos os profissionais do IPO, porque temos a certeza absoluta que os profissionais do IPO fazem todos os dias o seu melhor, excedem até as suas capacidades para prestar cuidados de saúde em segurança e de qualidade a uma vastíssima população que não apenas de Lisboa e Vale do Tejo. Relativamente a este assunto, os senhores conhecem que a Comissão Parlamentar de Saúde já ouviu aqui, quer o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, quer a Ordem dos Médicos, e a informação que aqui foi transmitida é que esta situação, o PSD tem dito que há mais do que, não é caso único, e portanto também seria, e é um aspecto importante a perceber se foi apenas caso único ou se aconteceu mais vezes, mas o que foi dito é que a origem de ver se há uma alteração nos procedimentos e designadamente na exigência de um termo de responsabilidade. Também foi dito que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve terá diligenciado rapidamente, quando soube que era necessário esse termo, que o diligenciou e o fez chegar, e foi aqui dito os prazos rápidos para fazer chegar a esse termo de responsabilidade. E, portanto, a questão era se essa informação é verdadeira ou não. Se esse tempo foram os prazos rápidos com que o Centro Hospitalar aqui o disse, ou se não, em que tempos é que foram chegados esses procedimentos. Logo que foi tornado público, o Dr. João Oliveira, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do IPO, veio a público dizer que iriam ser feitas averiguações internas dentro do IPO para perceber esta situação. A pergunta que lhe faço é, efetivamente, se foi já concluído esse processo de averiguações sobre esta situação e que informações nos podem hoje aqui prestar relativamente a isto. A outra questão que gostaria de colocar é, efetivamente, e decorrente até desta última, que se houve outras situações em que outros doentes foram impedidos de iniciar tratamentos ou iniciaram-nos muito mais tarde devido a esta alteração de procedimentos. A outra questão que gostaríamos de aqui colocar é se esta situação apenas ocorreu no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve ou a outros hospitais. Nós sabemos que o IPO dá resposta e tem protocolos com outros hospitais e, portanto, se estas situações ocorreram apenas no Algarve ou foram extensivas a outros hospitais ou centros hospitalares e como é que essa situação se processa. E a última pergunta, efetivamente, é que diligências estão a ser tomadas para que estas situações não voltam a acontecer, porque, efetivamente, a questão central, e também creio que é essa a missão e os compromissos que o IPO tem, é de diligenciar os tratamentos de forma atempada aos doentes que deles necessitam. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Dr. João Oliveira, ou quem delegar, para responder também. Sendo que nós fazemos... Eu preferia ficar com este micro. Portanto, faríamos aqui uma passagem deste... Para aqui para o doutor. Ficariam com aquele, se for o caso, disso. Ora, está tudo bem. Portanto, teremos um tempo... não é rigorosíssimo, teremos que explicar aquilo que houver para explicar, mas a base será, o tempo de resposta será sempre igual ao dos senhores deputados e, portanto, seria à volta de 15 minutos, mas não temos 15 minutos, se for preciso termos mais, teremos mais. O doutor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O IPO agradece aos senhores deputados as referências elogiosas e a consideração que mostram pela instituição. Agradecemos também a oportunidade que nos dão de esclarecermos esta questão que tem sido levantada, esclarecê-la, porque de resto sentimos que houve alguns equívocos que certamente foram também coexistentes com as notícias deste caso. O IPO tenho que dizer desde logo que, no entendimento que tem do que é o seu posicionamento no Serviço Nacional de Saúde, entende que existe a obrigação do IPO de colaborar com todos os hospitais, nomeadamente os do Serviço Nacional de Saúde, da maneira mais simples e fácil para o cumprimento das missões do Serviço Nacional de Saúde e de cada um dos hospitais. Portanto, o que em determinadas áreas de referência ou em determinadas áreas que não são possuídas de determinadas facilidades que não são praticadas em todos os hospitais, o IPO considera perfeitamente natural que produza a atividade que é necessária para complementar os restantes hospitais. No caso deste teste, que atualmente é importante para o tratamento dos doentes com carcinomas do pulmão, é importante referir que em relação a esta questão que tem sido colocada da existência e da pertinência de um protocolo com uma companhia farmacêutica sobre isso. A moderna medicina, como sabem, baseia-se nas decisões terapêuticas, e muitas vezes neste momento, em biomarcadores da doença. Os diagnósticos já não são apenas os diagnósticos clínicos e anatomopatológicos morfológicos, têm por base determinados biomarcadores moleculares, muitas vezes. É o caso aqui. E é até uma questão discutida na Europa, enfim, é uma questão que foi controversa, mas que neste momento a Europa resolveu, dizendo que não aprova diagnósticos, o que se chama os companion diagnoses, companion diagnostics, isto é, ao aprovar-se um medicamento, não se aprova ao mesmo tempo, forçosamente, o teste que é necessário para decidir usar esse tratamento. Mas esse teste é necessário na mesma. Portanto, as companhias farmacêuticas que... E este é um caso, e há cada vez mais casos, que vendem determinados medicamentos, têm interesse em que os testes sejam feitos, porque senão as pessoas não podem ter acesso a esses tratamentos. E o protocolo que o IPO tem com a Roche, e tinha no caso do receptor para o fator de crescimento epidérmico, era um protocolo que, eu tenho-o aqui, era um protocolo que dispunha muito claramente que a finalidade dele era que os hospitais que não dispunham daquele teste pudessem fazê-lo num centro de referência, no caso da Zona Sul do IPO, e que a Roche, que era a companhia em causa, pagava esse serviço ao IPO. É, portanto, um protocolo de prestação de serviços, de acordo com as leis, de acordo com a lei de 2017, autorizado pelo Governo, pela Secretaria de Estado, tenho aqui o despacho de aprovação pela Secretaria de Estado, de acordo com a lei, desse protocolo. Portanto, era um protocolo de prestação de serviços do IPO a essa companhia, onde nós não consideramos, e tivemos na altura discussões internas éticas sobre isso, e até jurídicas, onde nós não consideramos que houvesse conflito de interesses, porque, de resto, o Serviço Antipatológico não está na posição de prescrever os medicamentos e os testes que estava aqui a fazer para entidades externas, para outros hospitais, também não eram determinados pelo IPO. Portanto, eu, em relação a isso, e quando nós falamos na oportunidade que nos dão de esclarecer, eu acho que podemos sair de hoje daqui com todo o esclarecimento de todos os aspectos relacionados com este caso, que me parece que são, que são claros e que podem ser sem prejuízo nenhum da verdade e da transparência de todos falados aqui hoje. Portanto, essa era a particularidade deste protocolo. Este protocolo foi, de facto, no caso deste teste em relação ao EGFR, terminado no fim do ano passado, mantém-se em vigor em relação a outros biomarcadores. O diretor do Serviço de Saúde Patológica, se necessário, poderá dar-nos mais pormenores sobre isso. E porque é que ele foi terminado? Por desinteresse, digo eu, tu poderás confirmar, do laboratório em causa, visto que existem mais medicamentos para fazer para o tratamento que se relaciona com o biomarcador EGFR. De resto, devo também dizer que esses outros medicamentos já existem há mais tempo, existe um outro medicamento, já existe há mais tempo, e aí, por exemplo, no IPO, o consumo de um medicamento cujo titular da IEM não é o laboratório em causa, até tem um consumo superior ao do laboratório em causa no IPO. Portanto, não, desde 2017. Não sei se este pormenor interessa, mas poderá interessar. Dito isto, no que se relaciona com o caso, o IPO ficou, desde logo, tranquilo, por ouvir aqui há 15 dias o Sr. Representante da Ordem dos Médicos do Algarve dizer que o tratamento do doente e o desfecho da sua doença não tinha sido influenciado pela falta do teste. O Dr. Ulisses Brito afirmou aqui nesta comissão há 15 dias. Porque se eventualmente algum destas dificuldades que houve em torno deste caso pudesse ter uma repercussão clínica, é evidente que teria sido diferente. Mas ficámos tranquilos por isso, embora os aspectos clínicos sejam mais conhecidos do Algarve do que de nós, que não. O que o IPO pede para a realização de um exame deste género são elementos clínicos e elementos que permitam todos os procedimentos de identificação e de certeza e de evicção do erro que são genéricos em relação a qualquer teste antipatológico. E mais uma vez aqui eu pediria a seguir ao Dr. José Cabeçadas para esclarecer os pormenores. Dupla identificação, pormenores clínicos, capacidade de comprovação de que a amostra pertence àquela pessoa, etc, etc, etc. Nós achamos que isto é importante num funcionamento qualificado de um laboratório e, como a senhora deputada do Partido Socialista disse, o IPO é um centro de referência, mas também aí nós não entendemos que a referência se restrinja à execução muito bem feitinha de testes diagnósticos. Nós, quando somos um centro de referência e achamos que temos a obrigação de o ser, falamos da referência em relação à forma como acolhemos os doentes e como resolvemos os problemas dos doentes, sejam eles doentes do IPO ou doentes que outros, que estando a cargo de outros hospitais, tínhamos que com eles colaborar. Portanto, não me satisfaria se, em relação ao que quer que fosse, o IPO estivesse a ser uma referência muito reconhecida na execução de determinados testes muito sofisticados, mas depois claudicava na colocação ao serviço das pessoas desses testes. Portanto, agradeço-lhe a referência, mas gostaria também de esclarecer que é assim que o IPO a entende. E por isso preocupa-nos que um doente possa, de alguma maneira, por um gesto do IPO, preocupar-nos-ia se tivesse acontecido, como veio nos órgãos de comunicação, que foi por alguma culpa do IPO que o doente começou o tratamento. Aqui caberia talvez perguntar se sistematicamente o IPO retivesse amostras, blocos de parafina, lâminas, fosse o que fosse, amostras sanguíneas, de doentes que não poderia processar por, de acordo com as normas de qualidade do laboratório, não tinham a identificação e os pormenores necessários todos, se seria boa prática reter essas amostras à espera do resto da informação. Mais uma vez aí, pormenores de funcionamento do Serviço de Ambiente Patológico, que o diretor, se os senhores deputados entenderem, poderá explicar. Talvez, onde o IPO eventualmente teve uma menor avaliação do que da realidade terá sido no seguinte. Quando terminado o protocolo para a execução deste tratamento com essa companhia externa, que exigia, esse protocolo exigia o preenchimento de um formulário muito detalhado, o IPO, por uma questão de simplificação, disse que, além da requisição clínica, bastaria o termo de responsabilidade, que normalmente acompanha todas as trocas do que quer que seja entre hospitais e o Serviço Nacional de Saúde, é a linguagem comum, independentemente da responsabilidade financeira dos hospitais, entre os hospitais e o Serviço Nacional de Saúde, o IPO, o próprio Serviço de Anatomia Patológica, decidiu que, o termo de responsabilidade chega-nos. O que o IPO sequer não avaliou aí é que o termo de responsabilidade, que no IPO é um procedimento simples, de âmbito estritamente clínico, estamos de facto de responsabilidade para testes clínicos, que no máximo leve, pode só levar um quarto de hora entre o ser colocada na plataforma dedicada a isso, o pedido por um clínico e a autorização pelo membro do Conselho de Administração, que é e apenas é o diretor clínico, pode levar um quarto de hora, a menos que o diretor clínico tenha objeções de âmbito clínico que queira colocar. Portanto, aquilo que no IPO é fácil, que é a obtenção de um termo de responsabilidade. Eventualmente, pode não ser assim em todos os hospitais. E ao tentarmos simplificar, dizendo, e repito, não é, eu ainda não disse isto, mas julgo que está a ficar claro, não houve qualquer motivação financeira do IPO em relação a isto. O IPO esse problema não se coloca, não tinha que ver com o funcionamento, tem que ver com o funcionamento do Serviço de Anatomia Patológica, tem que ver com como estou a dizer, com a tentativa de simplificar o procedimento. Talvez uma coisa que o IPO julga quer simplificar, para outros será complicar, mas é esta a realidade. De resto, nós temos outros pedidos de muitos hospitais, nomeadamente do Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, que vieram com termos de responsabilidade, já depois deste teste ter deixado de ser integrado no protocolo com a companhia farmacêutica, e para o mesmíssimo teste nós temos termos de responsabilidade do Centro Hospitalar do Algarve do mês de janeiro, do mês de fevereiro. Nem posso dizer o contrário, não é? Tenho aqui, não trouxe os termos de responsabilidade todos, mas trouxe alguns, eles existem. No primeiro semestre de 2019 nós recebemos pedidos do Centro Hospitalar do Algarve para muitas coisas, para a patologia clínica, para a anatomia patológica, para a medicina nuclear, para consultas, para a radiologia, para outros laboratórios do IPO, para o laboratório de hemato-oncologia. E fizemos-los todos ao longo do ano, não foi só depois deste acontecimento. O termo de responsabilidade, eu nem sei garantir se vieram antes, se vieram depois, depende do que cada laboratório precisa. É evidente que se vem um doente, o doente não é recusado. Um doente que vem para fazer um exame broncoscópico com biópsias, etc., venha do Algarve, venha de onde vier, ninguém lhe vai perguntar em primeiro lugar para o termo de responsabilidade, nem por cima o doente está lá. Agora, reter num laboratório amostras não convenientemente identificadas é que é um problema de qualidade de um laboratório de anatomia patológica, que mais uma vez nós poderemos explicar se for necessário. Fechando o parênteses, não houve qualquer motivação nem genérica, nem específica do IPO, nenhuma motivação financeira do IPO em relação a isto. O que nos preocupa no IPO em relação a dívidas é mesmo a dívida das regiões autónomas, que são 25 milhões de euros e que teriam a importância que os senhores compreendem se forem alguma vez resolvida. Portanto, neste caso, as coisas resumem-se a isto. É evidente que já mudámos o procedimento, é evidente que de imediato o Serviço de Anatomia Patológica adotou um procedimento diferente. Passou, eu pedi ao Dr. Cabeçadas que o explicasse. De resto, a entidade reguladora da saúde efetuou um inquérito a esta situação e recebemos ontem o relatório. A única recomendação que faz para o IPO é de que passe, nem sequer é que não devolva, é que mantenha um registro das devoluções que fizer, das devoluções de amostras que fizer. Não havia registro de devoluções.
Não havia registro de devoluções.
Por parte do IPO, julgo que não. De qualquer modo, Quando a Entidade Reguladora de Saúde nos faz esta recomendação, nós já a tínhamos feito semanas atrás. Portanto, neste momento, mais do que isso, neste momento não retemos as amostras e passamos a ter um procedimento que nos obriga a muito maior identificação do que se passa e de contar. Devo dizer que nós fazemos para fora centenas de exames. Tenho aqui sim os hospitais que no mês do ano de 2018, ao abrigo deste protocolo ou de outros, nos pediram exames, e são centenas, são durante o ano 600, 700 exames. Portanto, o estar a contactar diariamente os hospitais que por alguma razão não identificaram convenientemente um procedimento pode não ser fácil, mas não temos noção de nenhum hospital em que tivesse havido atrasos em relação a isso, por causa disso. Eu não sei se me estou a esquecer alguma das coisas que os senhores deputados tenham levantado, mas, portanto, burocracia cega não foi, é um procedimento técnico que eventualmente precisou de ser revisto para agilizar relações com hospitais em que os procedimentos assim o exijam. Acredito que não, que o alerta que isto motivou fará com que, pelo menos a parte do IPO, uma coisa deste género não se repita. E por agora, a menos que os senhores deputados me digam que me esqueci de alguma questão, eu terminaria. Muito obrigado.
Quer dar a palavra ao senhor? Doutor, faz favor.
Aqui. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na sequência do que foi dito pelo Dr. João Oliveira, eu parece-me haver aqui duas questões fundamentais. A relação com a empresa que patrocinou os testes e o caso individual do Algarve. Para contextualizar, este teste foi iniciado no IPO de iniciativa nossa. Ao fim de um ano de fazer o teste e de ter controle externo de qualidade de uma entidade independente europeia, do que o teste estava a ser feito com qualidade, nós resolvemos alargar o âmbito dos serviços a quem prestávamos este serviço. Portanto, validámos o teste internamente e decidimos que podemos oferecer este serviço a outros hospitais. Nessa altura, houve uma empresa farmacêutica que decidiu facilitar o acesso ao teste, criando dois centros de referência, um no IPO de Lisboa e um no IPO do Porto. E os hospitais foram informados que, em vez do procedimento habitual de relação entre hospitais, que é enviar uma informação clínica que permita fazer o teste com segurança, passariam a ser suportados por essa empresa, e nós mandávamos a conta ao fim do mês, que é um contrato comercial, é um contrato de venda de um serviço, assinado pelo Conselho de Administração e pelo patrocinador. Quando, em janeiro do ano passado, a empresa disse que poria um limite ao número de testes que patrocinava, nós informámos todos os serviços que são nossos clientes que, algures ao longo do ano, este patrocínio terminava. Em agosto do ano passado, foram informados todos os serviços, incluindo o Hospital do Faro, que o patrocínio estava a terminar e que, daí para a frente, revertia ao procedimento habitual de relação entre hospitais, que inclui o termo de responsabilidade. E aí, vamos passar ao caso específico deste doente. Como foi dito pela senhora deputada do PS, a questão da confiança nos procedimentos é extremamente importante. Eu não posso processar uma amostra em que eu não tenha a informação clínica suficiente para garantir que a amostra é daquele doente e qual é a indicação do teste que eu vou fazer. A avaliação externa da qualidade dos testes implica saber qual é a razão pelo qual o teste é feito, em que contexto, qual é o objetivo do teste e ter uma identificação inequívoca dos doentes. E aí a decisão foi minha, foi como muitas vezes a informação clínica era um papel manuscrito ou pré-impresso à mão, decidi utilizar a informação que consta no termo de responsabilidade para complementar e garantir a segurança da informação do doente. A utilização do termo de responsabilidade, eu percebo que é vista publicamente como uma garantia de pagamento. Para nós, o termo de responsabilidade foi uma fonte complementar. Portanto, o laboratório usa o termo de responsabilidade como fonte complementar de identificação do doente. A mim, o Conselho de Administração nunca me pergunta se alguém vai pagar o teste ou não. Nós usamos o termo de responsabilidade como confirmação da identidade do doente. Porque é, e como foi dito, um documento burocrático, tem o número do utente, tem a data de nascimento, tem uma identificação inequívoca. E eu tenho que ter a certeza que essa identificação inequívoca está de acordo com a amostra que eu recebo, que é um bloco de parafina, é um fragmento de tecido, e aproveito para dizer que não é perecível. Isto é, devolver amostras é uma prática normal de qualquer laboratório. Nós temos uns critérios de aceitação que são públicos, são publicitados internamente e externamente, e todas as amostras que não têm os critérios de aceitação preenchidos são recusadas. A diferença, depois deste acontecimento, foi que em vez de as devolvermos, estamos a retê-las. Eu tenho alguma dúvida se tenho legitimidade para reter uma amostra que não estou a processar por alguma razão, mas a decisão, depois da conversa com o Sr. Secretário de Estado e do relatório da Entidade Reguladora da Saúde, resolvemos reter e esperamos, contactamos os serviços de origem, como foi o caso deste caso específico que estamos a discutir. O Hospital de Faro foi contactado pelas nossas secretárias a dizer que está aqui informação incompleta, nós não podemos processar a amostra, até que a certa altura eu entendi que não devia reter mais tempo aquela amostra e, de acordo com o nosso procedimento público, devolvê-la, e isso sim desencadeou o envio com a informação completa. Como disse o Sr. Deputado do PSD, este intervalo entre a colheita do doente e o processamento da amostra final foi longo, foi demasiado longo, mas desde que a amostra entra em condições de ser recebida, foi respondida em 6 dias. São os 6 dias que estão abaixo do limite do nosso manual de boas práticas. No carcinoma do pulmão, a recomendação internacional é que deve ser respondida abaixo de 7 dias, e nós contratámos os 7 dias aos nossos clientes, sejam internos, sejam externos, e este foi respondido em 6 dias. 6 dias, e o resultado fica disponível na plataforma eletrónica da saúde e é acessível por qualquer médico que tenha permissão para receber essa informação. Portanto, como foi dito pelo Dr. João Oliveira, pode ter havido alguma ingenuidade da nossa parte ao pensar que o termo de responsabilidade é mais um documento fácil de obter, que é o caso do IPO. Eu, às vezes, peço termos de responsabilidade para fazer exames noutros hospitais e faço isto em 5 minutos. No computador que tenho em cima da mesa. Por isso, eu diria que pode ter havido alguma ingenuidade em decidir que o termo de responsabilidade, que é verdadeiramente visto, do ponto de vista público, como um documento administrativo de garantia de pagamento, nós estávamos a utilizá-lo com outro fim, que era garantir a segurança do doente. E penso que, se me permite agora talvez aqui uma interpretação, o grande empolamento da questão, para além do caso lamentável da demora, foi, como isto é visto como garantia de pagamento, não foi feito porque não havia garantia de pagamento. Não, o teste não foi feito porque não tinha a informação necessária para poder ser processado com segurança. A garantia de pagamento é acessória em relação à utilização do termo de responsabilidade. Em relação a haver mais casos, nós identificámos este caso que foi da devolução. O Hospital de Faro, todas as semanas, nos manda as amostras e vêm os termos de responsabilidade, como é habitual na relação entre os hospitais. Penso que é mais ou menos isto.
Muito obrigado. Eu iríamos agora iniciar a segunda ronda. Como tenho de encerrar um colóquio que está a realizar-se no edifício novo, pedi ao Zé António Silva, ao Sr. Deputado José António Silva, se podia substituir, e iniciávamos aqui a segunda ronda. Cumprimentava e agradecia ao Sr. Tens aqui Zé António.
Obrigado, Sr. Presidente. Para iniciarmos a segunda ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos que nos foram prestados, não obstante se terem registado um conjunto de perguntas de maior detalhe que o Sr. Presidente não teve a oportunidade de me responder, mas estou certo que nesta segunda ronda poderá abordá-las detalhadamente. Eu julgo que houve aqui uma coisa que ficou bastante clara. E o que é que ficou claro? O IPO utiliza os termos de responsabilidade, que são automáticos, ou seja, eles só podem ser emitidos na medida em que haja cabimento orçamental por parte da entidade que requer o exame, como um instrumento a título complementar para garantir a realização do exame. Ora, o que é que se verifica? Se a entidade requerente não tiver cabimento orçamental e, por força disso, não conseguir assegurar a emissão desse termo de responsabilidade, das duas uma, ou fica à espera de ter cabimento orçamental para poder enviar para o IPO, e isso passam semanas até garantir que tem um cabimento orçamental para responder a isso, ou, em alternativa, envia para o IPO e o IPO, nessa circunstância, retém, ou pelo menos retinha até agora, a análise, ou devolvia. Portanto, não realizava a análise. E isto, obviamente, não parece ter... Eu sei que não foi caso único e tenho provas que não foi caso único os atrasos significativos que se registaram no Algarve. Se os atrasos, depois deste primeiro caso, resultaram na circunstância do CHUA ter retido as análises e ter ficado à espera do termo de responsabilidade, da possível emissão do termo de responsabilidade para enviar para o IPO, veremos. Mas no caso em que foi devolvido, tem a ver com a circunstância de não ter sido acompanhado por termo de responsabilidade. Infelizmente, não temos o registro do IPO para saber quantos casos foram devolvidos por não haver termo de responsabilidade a acompanhar, seja nesta, seja noutras análises. E também não temos a garantia, e era absolutamente vital tê-la, que nos casos de outros hospitais também não veio desacompanhado termo de responsabilidade, seja estas análises, seja noutras. E isso é importante que fique claro. Houve ou não termo de responsabilidade em todos os outros casos, quantas análises é que foram devolvidas e se fez contactos com essas instituições, qual é o prazo posterior de entrega? Porque, por exemplo, no caso do Algarve, se a análise chegou ao IPO no dia 19 de janeiro e o IPO tem apenas registro de entrada no dia 21 de fevereiro, passaram mais de 30 dias entre o momento em que a análise foi entregue desacompanhada de termo de responsabilidade e a emissão desse termo de responsabilidade. O que é que pode justificar isso? Se o termo de responsabilidade é completamente acessório e não uma garantia de pagamento, a impossibilidade dessa entidade emitir esse termo de responsabilidade. Ou então estaríamos a tratar de uma questão de negligência grosseira e um absurdo que ninguém poderá entender, de dizer que haveria um desleixo completo por parte do centro hospitalar que, perante uma análise devolvida, não entregava a informação complementar. Não entrega a informação complementar porque não tem condições de emitir um termo de responsabilidade automática. Ou seja, como eu tenho vindo a dizer, o facto é que todas as instituições que estavam nessa circunstância, se não tinham condições para emitir termos de responsabilidade, deparavam-se com a circunstância do IPO rejeitar a realização da análise, por uma razão muito simples, porque o IPO queria confirmar a veracidade dos dados. Aquilo que para o IPO era, como o Sr. Doutor disse, uma informação meramente complementar, no caso, nos tantos casos dessas instituições, era vital para que as análises pudessem ser realizadas. E, portanto, esta discrepância entre aquilo que é um procedimento para o IPO e o que é um procedimento para as outras instituições é que cria este caso, que, repito, não é caso único. Pode até ser o único caso em que o IPO rejeitou a análise, mas a partir do momento que os hospitais têm conhecimento que o IPO exige o termo de responsabilidade, eles não enviam as análises para o IPO, só enviam as análises quando as análises forem acompanhadas desse termo de responsabilidade, para não correr o risco do IPO proceder à devolução das análises. E este é que é o ponto que julgo que resolve a questão, e espero que tal não se continue a verificar, porque a informação que eu tenho, por exemplo, no caso do Algarve, é que ainda hoje as análises estão a ser, porque se fez um protocolo com Évora, mas esse protocolo com Évora, por outras razões, não está a funcionar, as análises são enviadas para o IPO. E, portanto, a informação que eu tenho é que há análises que estão há semanas para serem enviadas. Talvez porquê? Porque o IPO não as recebe se elas não tiverem informação complementar, que é o termo de responsabilidade. E, portanto, há uma retenção das análises e isso põe em causa o tratamento clínico das pessoas. E eu não digo que muitas destas pessoas, com estes tumores que são muito agressivos, elas não venham a padecer, não venham todas a falecer, ou a maioria delas. Mas a verdade é que elas têm direito a um tratamento digno.
e sobretudo os familiares delas, têm direito a não serem ludibriados quando lhes transmitem que as análises estão prontas a ser entregues e que é mais uma semana, mais duas semanas, mais três semanas e depois quando as pessoas vão a ser tratadas não há já terapêutica sequer, nem terapêutica convencional que se lhes possa aplicar. Para além disso é a questão da esperança de vida das pessoas que em casos em que os tumores sejam menos agressivos, se calhar se a terapêutica for aplicada naquele momento, a esperança média de vida delas pode ser muito maior do que se passarmos aqui meses a fio sem que elas possam aceder aos tratamentos. Muito obrigado.
Dou a palavra a seguir à Sra. Deputada do Partido Socialista, Eurídice Pereira, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma nota muito breve relativamente ainda aos esclarecimentos, já na questão do para o futuro, ou seja, presente e futuro. Fizeram a referência de que havia uma alteração no procedimento. Foi depois clarificado que há retenção da amostra por inexistência do tal termo de responsabilidade, mas foi o que eu entendi, se não for agradeço os esclarecimentos, mas quando retém a amostra, a pergunta que se importa fazer é esta, mas fazem o que mais? Que diligências é que tomam quando há necessidade de fazer retenção da amostra? Era esta a pergunta que eu gostava de ver esclarecida, sendo que essas diligências, admito que passaram a ter prazos de recomendação para o que quer que seja que decidiram que se faria no momento imediatamente seguinte. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Seguidamente dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, não tenho assim muito mais questões a colocar. O Dr. João Oliveira explicou ou respondeu a grande parte das questões, creio que explicou a situação. No entanto, eu creio que seria sempre importante sublinhar que das três entidades já ouvidas sobre este caso, o IPO, o Centro Hospitalário Universitário do Algarve e a Ordem dos Médicos, todas as entidades disseram aqui que não houve razões financeiras nesta situação. Já falou 5 minutos, agora se calhar se deixasse um bocadinho de tempo aos outros também não era mal.
Sr. Deputado.
Eu percebo que há pessoas que fazem raciocínios dedutivos e outras pessoas fazem raciocínios indutivos. E percebo até que há quem, na lógica...
Agradeço ao deputado que deixe...
E há quem construa toda uma lógica no sentido de profecias autocumpridas. Mas do ponto de vista de sinceridade e honestidade no debate, as profecias autocumpridas deveriam ser colocadas de lado. E, portanto, aquilo que era importante sublinhar, e parece que algumas pessoas não compreenderam bem, eu voltava a perguntar. Da parte do IPO, houve, neste caso ou em qualquer outro, alguma vez recusa de tratamento ou recusa de análise ou recusa de exame por questões financeiras, sim ou não? Eu percebi o que disse há pouco, mas parece que nem toda a gente nesta sala percebeu. Segundo, no relacionamento entre o IPO e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde, mesmo com a introdução deste procedimento do termo de responsabilidade, existem impedimentos financeiros que possam limitar a emissão desses termos, que possam limitar a chegada ao IPO da informação que o IPO necessita para a realização dos exames? Segunda pergunta. Terceira, falou que mudaram o procedimento já depois deste caso ter acontecido. E a pergunta, mais uma vez, era o que mudou nesse procedimento e o que nós percebemos é que a exigência ou o pedido do termo de responsabilidade vem do facto de haver informação que estaria em falta ou informação que o IPO necessitaria e que não estava disponível e que, portanto, no termo de responsabilidade, essa informação existiria e era acessível, como foi explicado. A pergunta é se é possível, se noutros casos podem complementar essa informação com outros procedimentos ou com outros documentos, se no caso do termo de responsabilidade isso causar algum tipo de dificuldade às instituições. E, portanto, são estas as questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De seguida dou a palavra à Sra. Deputada do CDS, Isabel Gorriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo a clareza e a genuinidade dos esclarecimentos e algum avanço que já possa ter havido, se não estou a interpretar mal, e todos nós temos a legitimidade de tirar as conclusões que entendermos, há aqui questões claras que são supra cada uma das instituições, pelo menos as duas em causa. E essa conclusão eu acho que é passível tirar das três audições que já tivemos. Portanto, a própria tutela tem que garantir que, do ponto de vista da articulação e da agilização, haja um conjunto de, como lhe chamou, ingenuidades ou mal entendidos que não se traduzem depois em prejuízo no cuidado ao doente. E nós não alimentamos nenhuma demagogia e penso que nos farão essa justiça, nomeadamente porque prezamos aspectos que são técnico-científicos e a política não se faz ao arrepio dessas boas recomendações. E eu queria aqui dizer que, efetivamente, podemos dizer que foi um caso, que a informação que temos é que foi mais. Um caso que fosse mal feito é justificação para nós nos indignarmos e tomarmos outras medidas. Ponto 1. Ponto 2. Sim, parece que isto não teve consequências nos cuidados ou no percurso evolutivo do doente. Pois, a posteriori, nós podemos dizer isso eventualmente. Ou, e por não alimentar demagogia, eu coloco aqui esta questão, de facto, devemos ter toda a acuidade e rigor no timing, quer para a realização dos exames, quer para a realização de tratamentos ditos com intuito curativo, ou pelo menos dirigidos à doença, para não frustrar e não criar expectativas irrealistas, o que, infelizmente, com o conhecimento da realidade que temos, sabemos que acontece. E, portanto, não alimentando nenhum tipo de demagogia de que todos os doentes têm que fazer estes exames, todos os doentes têm... Aqueles que reúnem condições e critérios clínicos, sim, terão que o fazer. Dizer a posteriori é muito mais fácil do que dizer previamente, isto se não houver critérios rigorosos para que sejam os doentes que efetivamente beneficiam da realização do teste que o realizam. Eu insisto, e com isto termino, parece-me que é fundamental que a tutela, porque senão entramos num passa-culpas e passa-justificações, todas elas legítimas, mas o que é certo é que isto tem consequências para o cidadão. E, portanto, que a própria tutela se aperceba daquilo que aconteceu e tome os mecanismos que competem a ela, porque são supra-instituição, as várias instituições envolvidas. Penso que é importante que tenham dito aqui que já houve alteração do procedimento e congratulamos-nos com isso. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Por fim, dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as explicações que foram dadas, quer pelo Dr. João Oliveira, quer pelo Sr. Diretor do Serviço de Anatomia Patológica do IPO, e creio que é importante que se fixe algumas informações que foram aqui dadas. Primeiro, o IPO garante, e garantiu, mais uma vez, que não é por razões financeiras que não realizam este teste e que não realiza outras prestações que são lhe solicitadas por diferentes entidades do Serviço Nacional de Saúde, incluindo do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Foi também aqui assumido que do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve chegaram outros pedidos durante o período de janeiro e fevereiro, e que esses pedidos foram realizados. Creio que esta informação também seria importante sistematizar. Relativamente à situação em concreto, foi dito também que o IPO tomou a decisão de não devolver o material para análise, mas que contactou os serviços de origem, e dizendo que a informação estava incompleta.
e que os serviços, e aqui é uma questão, e portanto a questão que coloco é esta: tendo feito esta informação, solicitando este pedido de informação complementar, foi assumido que ela deveria estar descrita no termo de responsabilidade e que admite o IPO que, estando associado o termo de responsabilidade à assunção de um compromisso financeiro, que pode levar, estou a fazer uma inferência, e da experiência do IPO, tem, se isso pode ter levado a uma inferência de não tendo capacidade financeira para suportar este teste, isto possa levar a esse atraso, mas por outro lado temos informações contrárias que foi-nos hoje aqui dito que durante este período o SUA enviou para o IPO mais testes. Portanto, há aqui informações que seria importante clarificar. O que é que acha o IPO que terá acontecido nesta situação? Porquê é que se atrasou o envio da informação clínica para assegurar, e parece-nos de facto muito importante, esta segurança de que aquela amostra se refere a esse doente? Isso parece-me um procedimento de segurança imprescindível para prestar cuidados de saúde de qualidade e em segurança. Uma última questão que gostaria de perguntar é se, em face desta possibilidade de haver dúvidas entre a assunção do compromisso financeiro associado ao termo de responsabilidade e a solicitar a informação adicional, nesta revisão do procedimento, o IPO emanou alguma informação por escrito aos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde, com os quais presta serviços, porque presta serviços a outras entidades? Foi feita alguma informação por escrito esclarecendo esta necessidade e esta relação entre o termo de responsabilidade e a informação clínica, para esvaziar qualquer dúvida que pudesse subsistir relativamente à realização do teste e o respectivo pagamento? Porque para nós o IPO foi muito claro, e aliás as outras entidades também o disseram, que não foi razões financeiras que atrasou isto, mas efetivamente pode acontecer, pode haver esta ilação, e de forma a evitar-se esta ilação, não seria de considerar fazer este esclarecimento? Muito obrigada, Sr. Presidente do IPO e demais membros.
Obrigado, Sra. Deputada. Seguidamente dou a palavra ao Sr. Dr. João Oliveira para esclarecer os seus deputados. Faça favor, Sr.
Muito obrigado. Eu julgo que está demonstrado pelas intervenções dos senhores deputados que a razão financeira não foi a razão do IPO nesta circunstância. Diretamente relacionado com isso, desde já a pergunta da senhora deputada do Partido Comunista Português, relativamente a se o IPO entende ou considera ou pode, sobre o que se passa noutros hospitais em relação às eventuais dificuldades para emissão de termos de responsabilidade, nós não conhecemos os procedimentos dos outros hospitais que nos possam permitir responder a esta pergunta. Conhecemos os nossos e consideramos-los ágeis. Também houve um tempo em que não foram, mas já há anos que são. E, portanto, não. E repito, em termos de responsabilidade, no IPO. É um processo clínico. Em relação à em relação às perguntas do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, desta segunda ronda, portanto, motivo financeiro não foi, dificuldades de outros, que é uma pergunta idêntica, não consigo falar por elas, mas atendendo a isso e considerando que elas possam existir, modificámos o nosso procedimento. E já falaria disto. Convém também aqui dizer que estamos a falar do Serviço de Anatomia Patológica e de uma forma de atuar que o Serviço de Cidadania Patológica entendeu que era mais simples para toda a gente. Não quer dizer que... Porque há especificidades com os exames que exigem informações diferentes. E uma coisa é certa, eu já disse há pouco, quando um doente vem, ninguém vai devolver o doente, não é? Porque o doente está, a gente consegue comprovar que a identificação do doente, etc, etc, etc. Portanto, a questão não se coloca. Não precisamos... de tanta ganga de informação escrita que para questões presenciais. A senhora deputada do CDS diz uma coisa com a qual eu estou completamente de acordo. Isto é muito fácil fazer prognósticos a posteriori. Só falei disto porque, apesar de tudo, espero que me entendam, fico mais tranquilo assim, mas não ignoro que uma coisa que é simples para os médicos pode ter sido muito difícil para a família deste doente, que não valoriza da mesma maneira, disto, qualquer doente que não valoriza da mesma maneira os prognósticos a posteriori dos médicos, e que viveu com uma angústia e com uma ansiedade inerente todo o tempo das dúvidas. E mais do que isso, que, porque não tem a capacidade que os profissionais têm, logo porque é familiar, não é? Que pode ficar com uma dúvida para a vida toda. Nós entendemos isso e, portanto, não faço, e estou a falar de uma maneira genérica, nem sequer estou a falar em relação a este caso. Portanto, não conheço as pessoas, não... mas nós não somos insensíveis a isso. Senhora deputada, disse bem que agora era fácil falar, mas nós não ignoramos que o que é fácil falar para os médicos não é forçosamente fácil falar para aqueles que nós temos que servir. E que temos que ter atenção a isso. De qualquer modo, em relação à proposta da senhora deputada do Partido Comunista Português de que exista uma comunicação aos restantes hospitais dos procedimentos que são necessários em relação a termos de responsabilidade, cabe dizer que, já porque no desenvolvimento deste caso, o Ministério pediu ao IPO e ao Centro Hospitalar da Universidade do Algarve que estabelecesse um protocolo fixo sobre este assunto. Vamos tê-lo com o Centro Hospitalar do Algarve, não nos tendo sido sensível que fosse necessário com outros hospitais, mas de qualquer maneira está aqui um formulário que, de âmbito clínico e administrativo em termos de identificação do doente, etc, 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 que vai ser anexo desse protocolo, que será proximamente otorgado pelos dois centros, pelas duas entidades, e que eventualmente se revelar necessário, não sei se até o Centro de Anatomia Patológica não tem já isso nas suas intenções no relacionamento com os hospitais que habitualmente nos enviam exames, e são muitos, que faça uma diligência semelhante. Dito isto, nós não temos conhecimento de hospitais que nos tenham dito que, porque o IPO fez isto ou aquilo, deixaram de tratar os doentes. Com toda a clareza, não temos. Não.
Obrigado,
Sr. Não sei se há bocadinho em relação às perguntas que o Sr. Deputado disse que não tinha respondido, se me quiser dizer quais são, terei todo o gosto. Mas como muitas estão relacionadas e nós falámos, eu tenho dificuldade em identificar neste momento, mas faça favor.
Pergunto aos acompanhantes se querem intervir neste...
Eu diria só, talvez, que foi feita uma pergunta: quantos casos foram retidos depois destes acontecimentos públicos? Houve dois casos retidos, os dois de hospitais privados. Os dois de hospitais privados da região de Lisboa que não enviaram o compromisso de pagamento, no fundo, que ainda está em vigor, também para os hospitais privados.
Agradeço a presença desta delegação. Dou por fim, portanto, esta audição. Obrigado.
Bom dia. Eu queria apenas dizer aqui, não me compete a mim ser porta-voz do Centro Hospitalar do Algarve, mas há uma questão que eu gostava aqui de dizer, porque o Sr. Deputado do PSD veio dizer que havia amostras dirigidas ao IPO que estavam retidas no Centro Hospitalar do Algarve. E eu queria dizer,
porque há uma questão que todos nós devemos ter responsabilidade na questão do alarme social, que não há na anatomia patológica do Centro Hospitalar do Algarve nenhuma amostra retida que não tenha sido enviada para o Centro Hospitalar, para o IPO. E se o Sr. Deputado tem provas do contrário, devia mostrar.
Dou por terminado, portanto, esta audiência. Audição, obrigado.